Meio-dia em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são 11 da manhã em Cabo Verde, 13 em Angola, 14 em Moçambique e na África do Sul. João Pereira da Silva com as notícias ao meio-dia na RDP África.
Detidos em manifestação em Luanda voltam hoje a ser ouvidos. Dois deles testaram positivo para a Covid-19. O Parlamento angolano retira imunidade ao deputado MPLA Manuel Rabelais. Amy Coney Barrett foi confirmada nova juíza do Supremo Tribunal norte-americano. A cimeira de chefes de Estado e de Governo de Luanda da Cplp poderá decorrer no dia 17 de julho de 2021, por ser o dia em que se celebram 25 anos da comunidade, revelou esta manhã a agência Lusa o embaixador Francisco Ribeiro Teles. O secretário-executivo da comunidade adiantou que é esse o dia que está a ser discutido entre os Estados-membros. A cimeira, que se realiza de dois em dois anos, habitualmente em julho, deveria ter ocorrido este ano, mas foi adiada a pedido de Angola para o próximo ano de julho, justamente para o dia 17, sabe-se agora. Dois dos 100 detidos este fim de semana numa manifestação em Luanda testaram positivo à Covid-19, revelou esta manhã a agência Lusa nos advogados do processo. Um deles aguarda julgamento, pelo que a defesa pediu ao tribunal condições para prosseguir o processo. Laurindo Fonseca, um dos 15 advogados que representam os manifestantes, adiantou que todos os detidos foram testados antes de recolherem às celas no sábado, mas os resultados só foram recebidos ontem. Hoje são as audiências dos detidos, Susana Lemos.
São acusados de 7 crimes, entre eles ofensas corporais e danos materiais. Foi o que disse a agência Lusa Helena Vitória Pereira, amiga de uma ativista detida. Detidos foram também elementos da UNITA e jornalistas, mais de 100 pessoas. Os manifestantes levados pela polícia já estiveram ontem no tribunal, onde várias dezenas de jovens se juntaram. De acordo com a DW, só desmobilizaram ao princípio da noite e houve mesmo alguns momentos de tensão com as autoridades policiais. Os jovens exigiam a libertação dos manifestantes detidos. A este coro junta-se a voz de Isabel dos Santos, a empresária angolana acusada de negócios suspeitos denunciados pelo escândalo Luanda Leaks, usou a conta no Twitter. Na publicação, Isabel dos Santos pede respeito ao direito de manifestar e à liberdade de expressão, diversidade e democracia. Diz que com paz fazem a diferença. Os organizadores da manifestação de sábado não vão parar os protestos enquanto todos os detidos não forem libertados. A DW diz que já foi agendada outra manifestação para 11 de novembro, dia da independência de Angola. O grupo diz que será uma nova independência.
E a UNITA admite avançar com uma queixa contra a Polícia Nacional, que acusa de ter usado violência excessiva contra os manifestantes. A Assembleia Nacional de Angola aprovou esta manhã por unanimidade a suspensão do mandato do deputado do MPLA Manuel António Rabelais, retirando-lhe assim a imunidade parlamentar. Manuel Rabelais é acusado e pronunciado dos crimes de peculato na forma continuada, violação de normas de execução do plano e orçamento e branqueamento de capitais. Crimes puníveis com a pena superior a 2 anos de prisão. Foram crimes alegadamente cometidos enquanto o diretor do CRECIMA, o Gabinete de Revitalização e Execução da Comunicação Institucional de Marketing da Administração. Em Cabo Verde, o Tribunal da Comarca da Praia adiou para o final do mês de novembro o arranque do julgamento do caso Operação Troia, em que 33 pessoas e duas empresas são arguídas. O início do julgamento deveria arrancar hoje, mas foi adiado para entre os dias 25 e 27 de novembro e 7 e 10 de dezembro. Os arguídos são acusados dos crimes de tráfico de droga, lavagem de capital e associação criminosa. A Operação Troia foi desencadeada no bairro Eugênio Lima, na cidade da Praia, em julho de 2019. E agora Moçambique, onde o Ministério da Saúde não descarta a possibilidade de avançar com o confinamento da cidade de Maputo devido aos altos índices de infecção pela Covid-19. Uma medida revelada pela diretora-geral, pela diretora nacional adjunta de saúde pública de Moçambique, Benigna Matezinho.
Se acharmos que há necessidade de fazer o lockdown, vai ser o próprio Ministério da Saúde a dizer que, olha, a partir de agora vamos fazer o lockdown, iremos recomendar, assim como temos vindo a recomendar desde de março, vários momentos passamos pelo país e que foi por orientação do Ministério da Saúde. Mas se houver necessidade, vamos fazer o lockdown.
Entretanto, a classe médica de Moçambique alerta para a falta de condições e meios de proteção individual para fazer face à Covid-19 no exercício da profissão. Orfeu Salles Boa.
É por meio de um comunicado que a Ordem dos Médicos de Moçambique e a Associação Médica de Moçambique denunciam a falta de condições adequadas que garantam a devida proteção dos profissionais da saúde que se encontram na linha da frente no combate contra o novo coronavírus. Num comunicado conjunto, as duas organizações criticam a falta de condições. O Diretor Nacional de Assistência Médica, o CNIS, reconhece o problema, mas justifica o que ditou a situação.
Onde nós compramos medicamentos também fecharam, deram ordens restritas e fortes. Nenhum medicamento sai para fora do país. E nós, com as encomendas todas já organizadas, tudo pago, sofremos. Mas devo dizer, com alguma satisfação, que estamos a receber os equipamentos de proteção individual, os medicamentos estão a chegar.
No inquérito feito a 139 médicos, realizado pela Associação dos Médicos de Moçambique, constatou-se que mais de metade destes profissionais não tinham recebido material de proteção individual e completa. Lê-se no comunicado em que as duas organizações lamentam o desaparecimento físico de António Guilherme Mujove, que desempenhava a função de assessor do Ministro da Saúde, Armindo Tiago.
Está aberta a guerra entre o presidente Emmanuel Macron e os países muçulmanos. O chefe de Estado francês reafirmou que a França vai continuar a defender as caricaturas do profeta Maomé em nome da liberdade de expressão. O presidente da Turquia apelou ontem ao boicote dos produtos franceses. Margarida Vaz.
Erdogan apelou ao boicote aos produtos franceses. O presidente da Turquia liderou um movimento que está a crescer no mundo muçulmano contra a posição de Emmanuel Macron de defender a liberdade de caricaturar o profeta Maomé. Num discurso virulento, o presidente turco pediu para prestarem atenção às marcas e não comprarem nada que seja francês. O presidente turco pôs em causa a sanidade mental de Macron. Acusou o chefe de Estado francês de organizar uma campanha de ódio contra os muçulmanos. Comparou o tratamento a que estão sujeitos àquele que os judeus sofreram na Segunda Guerra Mundial. Na Argélia, o tom de crítica também se faz ouvir. O Conselho Islâmico reprova o surgimento de grupos que, em nome da liberdade de expressão, insultam o Islão e o seu mensageiro. Num comunicado publicado no Facebook da presidência, condenam o que apelidam de campanha contra Maomé. Sem citar o presidente Macron, o Conselho Islâmico da Argélia lamenta que a campanha seja originária de um responsável que se rege como protetor de valores de fraternidade, liberdade e igualdade. Na faixa de Gaza, dezenas de manifestantes anti-Macron, como repúdio, colocaram uma cruz vermelha sobre a fotografia do presidente. Em França, o presidente do Conselho Francês de Culto Muçulmano vem em defesa dos interesses da França, um país onde, dizem, há liberdade para celebrar o culto religioso.
Não foram bem recebidas as novas restrições impostas pelo governo italiano, que entraram ontem em vigor. Milhares de pessoas saíram à rua em protesto contra o encerramento forçado de cinemas, teatros, ginásios, restaurantes e bares. No centro de Roma, bem perto do Vaticano, há uma portuguesa proprietária de um restaurante que já foi forçada a despedir funcionários.
Com as restrições de hoje estarem abertas até às 8 horas, vá dizer mesmo o funeral de todo o setor da alimentação.
Fátima Pereira Afonso não tem muita esperança para o setor da restauração. Tem um restaurante em Roma e não vê com bons olhos as novas regras.
Neste momento a gente estava a trabalhar mais ao jantar, mas com essas restrições estamos obrigados a fechar às 18. E é muito mal, muito mal. Nós já meti empregados no fundo de emprego porque é insustentável ter uma empresa aberta com essas restrições.
Com os estudantes em ensino à distância e as empresas em teletrabalho, eram os jantares que davam vida ao restaurante Fátima.
Acho que ir ao restaurante hoje em dia é o local mais seguro. Porquê? Porque tem as medidas de segurança, tem desinfetação, tem os empregados que são servidos com luvas, com a máscara. Nós cumprimos, até porque há muito controle. Aqui passa a polícia ao menos 2-3 vezes à noite a controlar.
E por causa do controle que há, Fátima Pereira Afonso não percebe porque é que só são limitados a alguns setores.
Não dizemos que não haja Covid. Mas as medidas que estão a tomar são muito drásticas para o problema. A mim fecham um restaurante às 8, mas eu só vou apanhar o autocarro, há 200 pessoas no autocarro. Metro, esta de manhã, via-se no Facebook a metro às 6:30 da manhã, cheíssima. E ninguém que controla.
Transportes cheios em Roma, numa altura em que foram apertadas as regras na restauração, mas também em cinemas, teatros e ginásios.
A reportagem de Cláudio Godinho. Um dia histórico para a América. Foi desta forma que Donald Trump descreveu a nomeação da nova juíza para o Supremo Tribunal. A escolha de Amy Coney Barrett foi ontem confirmada pelo Senado e representa uma vitória para o presidente dos Estados Unidos, que consegue assim desequilibrar a balança a favor dos conservadores na mais alta instância judicial norte-americana. Em Cape Coral, no estado da Flórida, considerado decisivo para a reeleição de Trump, o repórter Mário Rui Cardoso registrou a opinião de eleitores idosos que, por serem as grandes vítimas da pandemia, podem mudar o voto para Joe Biden.
Parece um dia normal de eleições na biblioteca pública de Cape Coral. Está sempre gente a sair e a chegar. Mas, estranhamente, por pouco habitual nos americanos, poucos querem falar. I'm a journalist from Portugal.
No, thank you.
From the radio.
No, thank you.
You don't want to talk.
No, thank you.
Dizem que agradecem muito a curiosidade do jornalista que veio lá de tão longe, mas preferem manter o assunto privado.
We really rather keep it private, but we appreciate you out here and being curious about it.
Ou então falam, mas pedem muita desculpa, mas não dizem quem votam porque as coisas estão muito quentes e as pessoas andam muito agressivas.
It's such a hot topic right now and people get very aggressive about your choices.
Carmel lá aceitou conversar quando já tudo parecia perdido para a reportagem. Antes só Suzanne tinha falado apenas para admitir que votava
Trump.
Porque Trump põe Deus em primeiro lugar.
He puts God first.
E não disse mais nada. Carmel foi mais eloquente e explicou que este condado, o condado de Lee, é muito conservador.
This area? Oh, definitely. This is a very Republican area.
E que as coisas agora estão tão polarizadas que já não se pode discutir nada com ninguém.
You can't even discuss things with people anymore.
Ficou claro, sem o dizer, que Carmel vota Donald Trump. Mas todas estas áreas à volta de Fort Myers, no sudoeste da Flórida, que foram cruciais para a vitória de Trump no estado há 4 anos, têm vindo a mudar. São áreas que sempre atraíram reformados dos estados norteanos do Midwest, como John, que vem pelo bom tempo,
nice weather,
a boa comida,
good food,
e as mulheres bonitas,
pretty women.
Mas estes reformados que vêm agora já nem todos são republicanos. John vota
Biden.
E Biden aposta nestas pessoas para tentar surpreender Trump neste bastião republicano. Aposta sobretudo em convencer os idosos do sudoeste da Flórida que Trump tem sido um desastre a gerir a pandemia. John já está convencido, diz que Trump foi ridículo a gerir a pandemia, pregou muitos pregos no próprio caixão.
There's too many nails in his coffin. Just ridiculous.
A reportagem de Mário Rui Cardoso em Cape Coral, no estado da Flórida.